Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricolores, minha gente. Mais um Rock Flu indo pro ar, aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado aqui do Gustavo Aladares, e dessa vez a gente vai detonar por aqui uma edição que é mais do que especial. Esse Rock Flu aqui de hoje vai ser inteiramente dedicado à maior banda de rock and roll de todos os tempos, os Rolling Stones. Vai rolar muito som por aqui, claro, e muita informação também. Afinal, são quase 50 anos de história, e os Stones marcaram definitivamente a própria trajetória do rock and roll, desde o início da carreira lá atrás, no distante ano de 62, e incrivelmente ainda tão nativa. Eles são aí, sem dúvida alguma, um dos maiores ícones da própria música, e o fato é que Mick Jagger e companhia constituem uma marca fortíssima e são praticamente um sinônimo aí pro rock and roll.
É verdade, Serginho, são pedras aí bem antigas do rock and roll, né, e continuam rolando. Realmente pensou em Rolling Stones, pensou em rock and roll, né? Não tem jeito. Bom, e para ajudar a gente a apresentar uma edição tão especial como essa, tivemos o cuidado, claro, de buscar um convidado que estivesse devidamente à altura. Quem está aqui hoje com a gente é o grande Nélio Rodrigues, renomado escritor e pesquisador musical, que traz aí em seu currículo dois livros fantásticos que tiveram como tema justamente os Rolling Stones. Um deles é o Rolling Stones no Brasil, do Descobrimento à Conquista, da Ampersand Editora, publicado no ano 2000, e o mais recente, o Sexo, Droga de Rolling Stones, que é da Agir Editora, lançado no ano passado e que foi escrito aí em parceria com outra lenda do jornalismo musical aqui do Brasil, o José Emílio Rondô. São duas obras absolutamente fundamentais, enfim, que tanto eu quanto o Serginho já lemos aí, relemos várias vezes, e que acabam funcionando também como duas fontes permanentes de consulta, inclusive. Nélio, é uma satisfação muito grande a nossa te receber por aqui hoje, cara. Tu pode ter certeza disso. Nós somos grandes fãs do teu texto, grandes fãs do teu trabalho. E a gente já agradece, antes de mais nada, claro, já de bate-pronto aqui, né? Você ter aceitado o nosso convite para participar desse especial dos Stones. Seja, enfim, super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Olha, o prazer é todo meu de estar falando com vocês. E apesar daí das hipérboles, é fera o Zé Emílio, eu não, cara. E o Flu, que ganhou. Então, tá tudo certo. Pra mim, realmente, é um prazer estar falando com vocês. Tá falando de Stones. E falando no Rock Flu, eu lembro de uma passagem do Jagger aí pelo Fluminense. Quer dizer, não é nem essa história que vem ao caso agora, mas lembrando dessa ligação. Essa ligação Jagger com o Tricolor. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo.
Ô, Nery, você tava dizendo aqui pra gente em off, cara, antes da gente começar a gravar, e toda a sua família é formada por Tricolor Roxo, cara. Seu pai, sua mãe, mas que você mesmo, na verdade, já não acompanha o Fluminense como antes. Mas também vou te contar, né? A fase atual tá difícil mesmo de acompanhar, né, meu camarada?
É, mas a culpa, na verdade, em relação não era do Fluminense, não. Há muito tempo atrás eu fiquei um pouco desanimado com o futebol. Mas aí, enfim, hoje em dia acompanho legal, só não tenho mais aquela paixão do torcedor, quer dizer, aquela coisa passional. Eu consigo enxergar as coisas. Se tiver que criticar, eu critico, e eu sou um cara que hoje observo muito como o futebol carioca, que é o futebol que eu torço, que eu acho que o Fluminense ser grandão, o Flamengo ser grandão, o Vasco ser grandão, Bangu, América, o futebol carioca tem que ser grandão, e o futebol carioca anda mal há muito tempo. Isso é o que me preocupa mais. Mas estamos aí, minha mãe realmente. Cara, eu passei a década de 60 inteira, e depois também, mas a de 60, sobretudo, vendo todos os jogos do Fluminense na chuva, no sol, com bandeira, o estádio que fosse, estava lá vendo tudo que é jogo. Cara, muito jogo.
É, realmente aí o futebol carioca já não é mais aquele, né? Como você falou aí, né, cara? Na verdade a paulistada tá invadindo aí, mas a gente tá na fase de mais rock, menos cu por aqui também, nessa temporada 2009 aí, que tá braba, né? Vai se fazer o quê? Mas, cara, a gente tá sabendo que você, na verdade, é biólogo por formação, né? Com mestrado em botânica pela USP. Pô, como é que rolou aí ter deixado de lado essa tua veia científica, enfim, pra começar a se dedicar exclusivamente a esse trabalho de investigação ligado à música? Teria sido aí o chamado do rock and roll, cara?
É, o chamado... o chamado do rock and roll, na verdade, é o seguinte, a música... A música me chamou muito antes da biologia. Eu que desviei pra biologia. Pô, músico eu não sou, cantor eu não sou, e isso eu não tinha talento pra ser essas coisas. E fui parar na biologia porque eu gosto muito da natureza também. A natureza também é feita de sons, né? O som do rio, do vento. Então, e eu gosto muito de música, mas a música antecedeu a biologia. Biologia que depois tomou conta profissionalmente. Trabalhei muitos anos com isso. Lecionei na Universidade de Santa Úrsula 17 anos. Fiz pós-graduação em São Paulo. Minha especialidade, engraçado dizer hoje, né? Porque são com algas microscópicas de água doce. É para facilitar, eu digo, plantinhas microscópicas de água doce. Mas foram contingências que aconteceram na minha vida que fizeram acabar a biologia e começar de novo a música, tentando ser profissional, no caso. Por aí.
Pô, será que esse teu interesse aí por biologia não surgiu aí depois daquela história toda de Flower Power, não, cara?
Ah, pois é, né? Flower, é o poder da flor, né, cara? Meu mestrado em botânica, de repente, né? É, o cara fica pensando. É muito LSD pra chegar a essa conclusão. É, Flower Power, LSD, Califórnia. Tamo nessa.
Tem tudo a ver, pô.
Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Em 1967, quer dizer, antes disso eu já comprava revista importada, mas eu me lembro de uma particularmente comprada ali no começo de 67, uma revista chamada Date Book. Cara, tinha uma matéria sobre bandas novas de São Francisco. Era Jefferson Airplane, Moby Grape. Era a flor ali da psicodelia nascendo. Então, de repente, não, Flower Power tem tudo a ver, realmente.
Bom, já tá na hora de jogarmos um som aqui pra rolar, minha gente. E daqui a pouco seguimos o papo aqui com o nosso super convidado de hoje, e escritor e pesquisador musical Nélio Rodrigues, aqui do Rio de Janeiro. Ele que é um profundo conhecedor aí do universo rock and roll como um todo, mas especialmente aqui da banda que está sendo homenageada hoje pelo Rock Flow nessa edição que é super especial, os Rolling Stones. Então vamos lá, primeiro bloco sendo detonado por aqui, especial Rock Flow Rolling Stones no ar. Maravilha, só na caixa. Everything is wrong, me and my baby party. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, just me and my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong, I've been about you every night I live with. Thinking about you every time I phone. Sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you when I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on. I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on, come on.
I haven't seen my baby all week. Now he drinks to all agree. This ain't the way it's supposed to be. Let me hear you say, yeah, yeah, up early in the morning. Well, the owner of my mind. I just to find out all night, but I've been crying. But I believe a woman, a man's best friend. I'm gonna stick by her until the very end. Well, she calls me so much misery. I'm the guy that's supposed to be somebody, somewhere. Tell her it ain't there. Can I get a witness? Can I get a witness? I want a witness. I want a witness. I want a witness.
satisfaction.
Bom, minha gente, primeiro bloco aqui de hoje formado por material pescado dos primeiros anos da carreira dos Rolling Stones. A gente abriu com Come On, foi o primeiro single a ser lançado pela banda no ano de 1963, uma faixa que, aliás, é uma cover do Chuck Berry, né? Seguimos então aí com Can I Get a Witness, que foi detonada no primeiro LP da banda, que foi lançado naquele mesmo ano, com o nome aí simplesmente de The Rolling Stones na Inglaterra, porém nos Estados Unidos foi rebatizado aí para England's Newest Hitmaker, claro que para pegar carona aí naquela onda toda de invasão britânica que rolava na época, né? E cujo tracklist, aliás, foi levemente modificado em relação à edição original inglesa. E a gente fechou com talvez o maior hit da própria história dos Stones, Satisfaction, que foi o primeiro single da banda a atingir o primeiro lugar das paradas, isso já lá atrás, em 1965. E o mais incrível é que ela continua a fazer sucesso até os dias de hoje, né? Essa versão original aí de Satisfaction também veio para fazer parte do álbum Out of Our Heads, também daquele mesmo ano de 1965. Os Rolling Stones já chegaram aí detonando geral, né, Nenê?
Exatamente. Satisfaction foi uma coisa assim impressionante na época, porque tinha aquele som distorcido que não era uma coisa comum, né? Hoje um garoto novo ouve essa música e tudo bem, não acha nada demais, mas em termos de som. Mas aquela distorção utilizada naquela época, cara, aquilo era uma novidade. As pessoas discutiam se o som era de sax. Ficavam lucubrando que som era aquilo. Fora o impacto dela, que é uma música impactante, uma música forte, uma música agressiva, uma música que tinha tudo a ver com a contracultura da época, com a cara dos Stones, na verdade. Só queria dizer o seguinte, Out of Our Heads, a música está nesse LP, mas a versão americana, na versão inglesa, Satisfaction foi single, não foi música de LP. E na Inglaterra eles tratavam single como single e não roubavam dinheiro do consumidor, eles não incluíam música de single no LP. Então o LP não tinha Satisfaction. Tá? Na América eles faziam isso, aproveitavam o sucesso e colocavam nos LP. No Brasil o LP, que conteve Satisfaction, era a versão igual à versão americana.
É interessante
isso aí. Ô, Nery, agora eu tava me lembrando aqui, cara, de uma coisa que eu acho uma sacada genial aí. Eu acho o nome da banda sensacional, a sacada deles de tirarem da canção do Muddy Waters. E pensando bem, eu acho que eles já manjavam muito bem de marketing lá atrás, né? Que o nome tão forte da banda e depois aquela logo genial da língua. Nossa, os caras sabem tudo de marketing, né?
É, mas na verdade a diferença entre o nome da banda e a língua levou um tempo, mas é gozado. O nome da banda não foi uma coisa pensada assim, não. Foi uma coisa que surgiu abruptamente. Eles estavam numa sala em casa, Brian Jones, todo mundo lá, porque iam dar uma entrevista para. Brian Jones estava ligando para um jornal e ia sair uma matéria que eles iam tocar no dia seguinte, não me lembro se impeachment. No comecinho, não tinha um disco lançado ainda. E o indivíduo que estava fazendo a matéria perguntou a ele, vem cá, mas e o nome da banda? Vai tocar no Richmond. E o Brian Jones olhou o pessoal do Atlântico, que tinha que dar um nome naquela hora, e ele estava com o disco na frente dele, do chão, com o nome dessa música. Então ele lançou esse nome meio que de supetão, quer dizer, não foi uma coisa planejada. Mas você tem razão quando fala de marketing. Quem soube fazer marketing, dos Stones muito bem feito foi o empresário deles, o Andrew Lugoda, porque ele procurou divulgar os Stones, promover os Stones de uma forma oposta aos Beatles, e se eles fizessem mal aos Beatles, pô, iam perder de feio, né? Porque já tinha uma banda naquele molde, naquele estilo, com aquela mesma proposta. Então o Andrew buscou o lado selvagem dos Stones, o lado feio, os caras eram feios. E às vezes até essa propaganda negativa, às vezes até pegava pra eles. No final pegou mais, né? Porque em 67 a polícia andou perseguindo eles e botando Jagger e Richard na cara. Mas funcionou. Quer dizer, propaganda oposta à dos Beatles, quer dizer, um não trecou no caminho do outro, então teve seu caminho, sua proposta. Então isso favoreceu a divulgação dos Rolling Stones. Acho que é por aí.
Yeah. E nessa altura, né, o Brian Jones é que posava aí de líder da banda, né? Somente um pouquinho mais tarde é que o Mick Jagger e o Keith Richards começaram a querer controlar os destinos dos Stones. Isso. Até aquele fim trágico lá do Brian Jones, afogado numa piscina, né? Aquelas circunstâncias que até hoje suscitam certas dúvidas. Isso. Mas naquele início eu acho que a gente pode afirmar, né, cara, com absoluta certeza, de que ele foi um integrante fundamental daquele time, né?
Ele não só foi integrante fundamental, como foi o fundador da banda. Ele fundou a banda e o segundo membro da banda dele, curiosamente, foi Ian Stewart. Não foi Mick Jagger o que foi. Ian Stewart foi o sexto Stone, né? Então, quer dizer, o tecladista que era dessa banda no começo dos Rolling Stones, era Charlie Watts, do Rhyme, Ian Stewart, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones. Quando chegou esse empresário, Andrew, ele olhou para a cara do Ian e achou que ele não tinha cara de roqueiro e tal. Ele tinha um jeito todo que não era adequado. Então ele jogou o cara para o escanteio. Quer dizer, você continua trabalhando com Stones, vai ser road, qualquer coisa, mas pô, não, pô, vai até tocar teu piano, mas não vai aparecer como um Rolling Stone, que achava que ele não tinha pinta de Stone. Mas a Brian Jones, na verdade, foi quem fundou a banda. No final, foi quem deu o nome à banda. Foi o cara que não ele exclusivamente, mas enfim, o blues era uma paixão profunda dele, né? Por isso que os Stones caminharam por essa linha de blues, de rhythm and blues, inicialmente, sempre buscando o blues, o acústico do Mississippi, ou dos autores do blues elétrico de Chicago. Então os Stones mergulharam definitivamente ali, quer dizer, inicialmente, na música negra norte-americana. Quase não gravavam branco. O começo todo ali de povo, se você for olhar, quase todo mundo é negro ali.
Pode crer, cara.
Mas o Brian era essa figura realmente. O cara que fundou, porque foi perdendo espaço pro Jagger e Richards, que começaram a compor. Enfim. O Brian foi perdendo terreno, foi ser mandado embora da banda, convidado a sair da banda, e um mês depois ele morre. É isso.
Pois é, e bom, a partir então aí da explosão de Satisfaction é que os Stones tornam-se conhecidos aí por toda parte e partem aí para consolidar a carreira que acabou, isso acabou acontecendo nos próprios anos 60, né? Não só pela exploração aí dessa rivalidade com os Beatles, enfim, como você acabou de comentar, né, Nelly, que acabava sendo aí um gancho de marketing perfeito, mas principalmente pela própria competência deles, né, como músicos deles mesmos. Sem esquecer também do próprio ambiente, né, daquela época. Parecia que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Período fantástico, né, cara? Movimento hippie, protestos pacifistas, liberação sexual das mulheres, aquele pacotaço, né? Tava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, Nery? Mais ou menos isso, né, cara?
Exatamente. Tava acontecendo, sim, tudo isso. E tudo era novidade. A música era novidade, a forma de tocar era novidade, a criatividade de cada uma dessas bandas, né? O jeito, a estética, as roupas, o comportamento, o cara estava mudando absolutamente tudo. E o interessante é que de um disco para o outro, dos Beatles, dos Rolling Stones, de outros que foram surgindo pelo caminho, Jimi Hendrix e tal, cada disco apresentava, era um mundo novo, se abria diante de todo mundo. Então foi uma década, a década de 60 foi uma década realmente impressionante em termos musicais, em termos de mudança, de revolução, contra a cultura, de vanguardismo. Quer dizer, foi a época em que essa música dita pop, ela virou obra de arte, né? O Sgt. Pepper's é uma prova disso. Você consegue elevar a música pop ao status de uma música de obra de arte. Então é verdade, os Stones estavam no bolo de tudo isso, basicamente liderando isso ao lado dos Beatles, né?
É verdade.
Estavam ali liderando, sempre tiveram ali na ponta, revolucionando e participando de tudo isso, de todas essas mudanças. Foi um ambiente muito criativo em que eles puderam evoluir e criar essa música tão magistral que até hoje, pô, a gente ouve, né?
É, cara, realmente aí os anos 60 vão ficar para sempre, né, com uma marca muito forte na própria história da humanidade, um período que realmente influenciou, influencia e vai continuar influenciando bastante as próximas gerações. No mês passado aí, por exemplo, o próprio Festival de Woodstock completou 40 anos.
É.
A gente até brigou por aqui, dizendo que parecia que aquilo tinha acontecido ontem. Tão forte a influência que a gente sente até hoje. né, tirando aí o exagero, tem um fundo de verdade, né? O tempo passou, mas a lembrança continua muito viva. E até hoje, né, seja pro bem ou pro mal, a gente permanece sentindo seus efeitos. Se a gente for falar então no campo da música, então, pô, é brincadeira.
É,
né? O som que foi feito lá nos anos 60, especialmente no final, ficou até hoje.
É verdade.
Bom, e o segundo bloco a ser detonado por aqui vai trazer justamente três faixas aí dessa fase dos Stones, da segunda metade da década de 60. Vamos abrir com mais dois singles aí de peso, a Honky Tonk Woman, né, que é de 1969, e a 19 Nervous Breakdown, que foi lançada 3 anos antes e inclusive chegou ao segundo lugar aí da lista da Billboard. Mais outro sucesso fenomenal aí dos Stones. E esse bloco fecha com Dear Doctor, um dos destaques aí do Beggar's Banquet, disco absolutamente seminal da carreira dos caras e que saiu do forno ali no finalzinho, né, da década de 60, no ano de 1968. Mais três pérolas aí, com certeza, né?
Cara, são três pérolas maravilhosas. É, 19 Nervous Breakdown, a mais antiga. É, depois, Honky Tonk Woman tem uma curiosidade, porque o Brian Jones tinha saído da banda, estava entrando no Mick Taylor, né, a promoção do Honky Tonk foi toda em cima da entrada do Mick Taylor. Mas o curioso é que em janeiro de 1969, depois que eles passaram a Réveillon no Rio de 1869, Mick Jagger e Keith Richards foram para uma fazenda lá no interior de São Paulo, na cidade de Matão. Era a fazenda do pai do Valtim Salles, né, do cineasta, do João também. E eles ficaram lá um tempo, e aquele clima de fazenda, cavalo, influenciou o Keith Richards e o Jagger. Na verdade, eles compuseram uma música que é a Honky Tonk Woman. Ela tem um outro nome no LP, Let It Bleed. Ela é tocada de uma maneira mais country, mais folk, chamada Country Honk, que é a mesma música, mano, com essa diferenciação da abordagem sonora. E uma ficou bem country e a outra não tanto. A que saiu no single mais conhecida, não tanto, a Honky Tonk Woman. Então é uma música que tem sua origem aqui no Brasil.
Interessante, né?
É, não, é verdade isso. E Dear Doctor é a música do Beggar's Banquet. O LP, eles lançaram entre novembro e dezembro de 1968. Esse LP saiu, e logo depois de sair esse LP, eles fizeram um Rock and Roll Circus e vieram para o Brasil para essa viagem, onde propuseram Honky Tonk Woman. E Dear Doctor é uma música também meio country. Curioso, né? Porque os Stones não tocavam country, era rhythm and blues direto, então rock, um pouco de psicodelia. Então, mas não tinha. O problema da entrada da country music foi a amizade do Keith com o Grant Parsons. Esse cara foi que influenciou o Keith Richards na música country. Por isso que o Beggar's Banquet tem algumas músicas nesse sentido. Coitado, estava lá na França. Na época do Exame Main Street, ele estava lá, alucinado, cheio de heroína. Nem Keith Richards aguentou o cara, mandou ele. Não, não, dá um tempo, vai embora, ele voltou lá para os Estados Unidos. Um ano depois morreu. Morreu. Aliás, tem uma quantidade de gente que andou com os Stones, que foi ficando pelo meio do caminho, impressionante. E o Keith tá aí, né? Meio morto-vivo, mas tá.
Beleza. Vamos lá então puxar esse segundo bloco de hoje por aqui. Nery, meu camarada, a gente tem uma longa tradição por aqui no Rock Flur, que vem desde os nossos primeiros programas, cara, que é o seguinte: todo convidado que aparece por aqui, a gente explora um pouquinho e bota pra trabalhar de radialista, tá falado? Apareceu por aqui, cara, tem que apresentar pelo menos um dos blocos. Vai lá então, manda bala aí pra gente, chama mais Stones pra.
Olha aí, agora então vocês vão ouvir Honky Tonk Woman, depois 19 Nervous Breakdown e Dear Doc. Um bloco de arrebentar os Stones. Vamos lá.
Right across her shoulder. the heart. It's sleeping, it's a fading. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? Oh, help me, please, mama.
Vamos falar aqui, cara, um pouquinho sobre os dois livros que você escreveu sobre os Stones. Esse último aí, o Sexo, Drogas e Rolling Stones, que foi lançado ano passado. E você escreveu junto aí do Zé Emílio Rondô, que é uma biografia da banda. Aliás, trata-se de um caso raro, né, cara, de biografia nacional, feita para artista internacional. E que além disso, cara, tem uma narrativa aí que é super interessante, de um estilo completamente diferente. Os Stones sempre tiveram aí durante toda a carreira uma capacidade incrível de gerar notícia, que é o que mantém eles na mídia quase que em tempo integral. E é mais ou menos desse jeito que vocês contam a história, né? Como se fosse uma colagem de diversas matérias, reportagens, que teriam sido postadas através dos anos, né? E o resultado final realmente funciona super bem, né, cara? É um livro que a gente lê com um interesse sempre crescente. Isso é que é bacana, né? Só pra ter uma ideia, cara, eu acho que eu já li umas 3 vezes esse teu livro.
Olha só, cara, o fato dele ser feito assim, eu acho que foi até uma ideia do Zé, eu achei maravilhosa, porque você vai desenvolvendo o texto e ele de ponto em ponto, ou parágrafo em parágrafo, alguns parágrafos, você tem referências, citações de matérias que saíram no jornal, de declarações de alguém que estava envolvido com a banda, e isso vai ligando um pedaço de texto ao outro e mostrando os fatos, na verdade. Você está comentando ali no meio, mas mostra, olha, aconteceu isso. Realmente achei uma coisa bacana e fico feliz de saber que foi legal para quem está lendo, né? Como você está dizendo, que achou isso interessante. Realmente, fazer uma biografia de um artista estrangeiro, sei lá, eu acho que uma pessoa que mora na Inglaterra, nos Estados Unidos, e faça uma biografia com os Stones, ele vai ter muito mais facilidade, porque ele vai ter muito mais acesso às pessoas. No mínimo, viu os Stones 1 trilhão de vezes, entrevistou cada um deles 1 trilhão de vezes, quer dizer, ele foi na fonte original. E para a gente fazer essa biografia, se a gente fosse ficar apenas pegando livros lá de fora, revistas lá de fora, traduzindo, colando, enfim, organizando, seria mais um trabalho desse tipo, para mim, não tão importante. Então, o que a gente fez? A gente colocou um pouco da nossa visão e também repetimos toda a história da ligação dos Stones com o Brasil. Isso é uma coisa que nenhum cara lá de fora poderia ter feito. Então, além da gente estar contando a história da banda, nós inserimos coisas que nós fomos testemunhas, que nós vimos. Não só daqui do Brasil. O Zé Emílio, por exemplo, viu os Stones várias vezes lá fora. Entrevistou os caras lá fora. E no livro tem o depoimento dele, o primeiro show que ele viu dos Stones, em 1955. Tem depoimento do primeiro show que eu vi em São Paulo. Quer dizer, tem coisas de observação pessoal nossa. Então, isso é algo que eu acho legal, porque a gente não está meramente copiando um livro lá de fora, ou traduzindo um livro lá de fora. A gente está inserindo coisa original, de fonte nossa. Isso me agrada. Me agrada. Esse negócio de fazer um trabalho só copiando o que alguém já fez, para mim não tem interesse. Então, quando a gente inclui alguma coisa pessoal, alguma pesquisa que nós fizemos, entendeu? E as coisas do Brasil ali, fundamentalmente, meu amigo, aí eu acho legal.
É, pô, esse lance aí pessoal de vocês, pô, isso aí foi uma sacada genial, né? E quanto ao José Emílio Rondô, coautor aí desse livro contigo, enfim, certamente, pô, um dos mais antigos jornalistas brasileiros especializados em rock e cultura pop, né? O José Emílio tá nativo aí desde, no mínimo, meados dos anos 70, né, cara? Já publicou trabalhos aí em trocentas publicações do gênero. Mas não só isso, ele também atuou como produtor de álbuns, videoclipes aí de diversas bandas nacionais. Isso tudo sem falar também na onda dele aí de cineasta, né, o Nélio? Recentemente, no ano de 2006, ele lançou aí o primeiro longa de ficção dele, chamado 1972, que aliás foi realizado em parceria com mais outra lenda aí do jornalismo musical brasileiro, que é a Ana Maria Baiana, né, cara?
É, pra mim foi bom, pra mim foi um prazer especial trabalhar com o Zé, ele me convidou pra fazer esse trabalho, eu achei maravilhoso, né? Então, você sabe o que aconteceu? Vou contar uma coisa curiosa aqui. Quando ele tava fazendo esse filme, em 1972, ele veio atrás de mim. Ele tava precisando de imagem do Rolling Stones, ele queria informação sobre imagem do Rolling Stones daquele ano de 72, excluindo algumas coisas bem conhecidas como Coxsackie Blues, outros filmes daquela época, Ladies and Gentlemen, porque pertenciam a Alan Klein, cobraria uma fortuna violenta. Ele queria saber se tinha mais alguma coisa diferente. E nessa brincadeira eu consegui indicar a ele uma TV canadense que tinha filmado lá, que tinha umas 3 músicas de Stones ao vivo. Ele entrou em contato com isso e essas imagens estão no filme. Elas aparecem sem som, aparecem no filme imagem do Stones, no filme dele, com autorização, sabe, de quem? Do Mick Jagger. Mick Jagger autorizou o Zé Emílio a usar essas imagens.
Pô, maneiro isso.
Foi assim que a gente se conheceu, e aí eu comecei a gente começou a manter um contato muito mais frequente, até sobre o filme, o interesse pelo filme, o indivíduo que está fazendo 1972, querendo colocar na trilha sonora músicas daquela época, e que tinha como diretor musical Renato Ladeira, que tinha tocado na Bolha, né, que era uma grande banda brasileira nos anos 70, depois tocou na Revolução nos anos 70. E eu também aí fiquei muito feliz de apresentar para eles uma série de músicas do rock brasileiro que acabaram entrando no filme. Então foi uma parceria que começou aí. E ele já era uma pessoa, quando eu conheci Zé, eu falei, hoje eu conheço você há muito tempo, você que me conhece. Porque o cara era essa figura pouco conhecida, obviamente, né? Vocês viram o filme?
Vimos, sensacional, né, cara? Muito legal.
Não, eu acho legal que recupera uma trilha bacana, cara, de coisas assim, sensacionais.
É verdade. E o Rafael Rocha, né, o ator iniciante aí que fez o personagem Snoopy, o cara é fissurado justamente pelos Stones no filme, né, cara?
Ah, é, por quê? Porque o Zé também adora Stones e tal, né? Então entrou tudo isso. Você sabe, eu vou dizer outra coisa pra vocês. Se vocês viram, lembra que no começo do filme tem uma cena de pancadaria na porta de um cinema, a polícia entrando, que estavam com os cabelinhos todos, iam ver Gimme Shelter.
Sim.
Na verdade, aconteceu isso ali na Praia de Botafogo, no Acre. Tinha um cinema ali chamado Acre. Então eles foram passar ali a pré-estreia ali de Gimme Shelter, tinha aquela multidão de cabeludo ali na calçada do Acre. E a polícia chegou arrebentando, mas não foi com o cavalo não, foi com o Fusca em cima da calçada. Aquilo não foi uma coisa totalmente ficção não, foi baseado no fato que de fato ocorreu. É isso, eu tava lá, hein? É verdade, tava lá.
Pô, tu chegou a ser atropelado por um Fusca não, né, cara?
Não, atravessei a rua antes. Ficar ali no meio daquele acordo. E depois pra entrar no cinema, depois que tomou, os policiais fizeram um corredorzinho polonês. Você entrava no meio da galera toda ali, quietinho, bonitinho, caladinho, pra ver se não acontecia nada, né?
Bom, a gente já falou aqui do sexo, drogas e Rolling Stones. Ficou faltando comentar também sobre o outro livro lançado pelo Nélio, o espetacular Rolling Stones no Brasil, do Descobrimento à Conquista, que é do ano 2000 e que fala sobre as diversas vindas dos Stones ao Brasil, tanto em turnês como em férias particulares, enfim. Para quem achava aí que Mick Jagger descobriu o Brasil através do Afé lá com a Luciana Gimenez, o livro é uma autêntica surpresa. Cara, eu fico aqui imaginando como é que tu conseguiu realizar essa pesquisa aí, monstro, né, para descobrir todos esses rastros aí deixados por eles, né, no Brasil. Um trabalho que deve ter sido enorme, mas cujo resultado é simplesmente sensacional. Quanto tempo demorou, cara, pra tu fazer essa pesquisa toda? Diz aí. Deve ter sido uma loucura, né?
Porra, levou a vida toda. Bom, o lance é o seguinte. Desde a primeira vez que um cara de Stones pisou no Brasil, vocês primeiro têm que imaginar, e todo mundo que estiver ouvindo, como é novo, tem que imaginar o seguinte. Nenhuma grande banda daquela época passava pelo Brasil. O senhor era longe pra cacete, entendeu? Não existia MTV, não existia Cucu, não existia Clipe, não existia nada disso. Então você, a única forma de você ver os Beatles, essas, Led Zeppelin, seja lá, The Who, era comprar revistinha importada e ficar olhando a foto. Era isso que você via. Então quando um Stone pisou no Brasil, saiu uma nota no jornal. E no dia que eu li essa nota de manhã, que na verdade meu pai sabia que eu adorava Stones, me acordou, olha aqui, ó, tem uns Stones aqui no Rio. Isso aqui não parecia... Como é que eu posso explicar? Parecia um sonho, uma mentira. Porque imagina se ver um Beatle no Brasil naquela época. Pô, mano, cara, não dá nem pra imaginar. É a mesma coisa em relação aos Stones. Então saber que um cara daquele estava aqui, pra mim foi como se a gente estivesse entrando numa história que a gente via acontecer lá longe, aquele eixo Inglaterra, Estados Unidos, onde tudo acontecia. No momento que o cara está aqui, parece que eu penetrei nesse sonho, né? O sonho chegou muito perto. Não sei se dá para entender essa explicação.
Com certeza.
Então eu fui lá no hotel. Foi a primeira vez que eu vi o cara, foi a primeira vez que eu peguei autógrafo do cara. Então desde essa primeira vez, quer dizer, antes disso eu já guardava tudo que tinha a ver com Stones, em jornal, revista. Então desde a primeira visita de um Stone ao Brasil até a última, eu guardei tudo que passou pela minha frente. Então isso, na hora de escrever o livro, era batata. Eu sabia quando o cara tinha vindo, o outro, aonde agora. Evidentemente, eu tive que descobrir uma série de fatos, encontrar pessoas que tiveram com eles, eu tive que descobrir muita coisinha. Eu tive que descobrir coisa de matéria que saiu no Jornal da Bahia, que na época eu não sabia. Entrevistar também gente teve com eles. O Diego veio fazer um filme aqui em 84, teve hospedado numa fazenda ali perto de Barra do Piraí para filmar as cenas daquele Running Out of Luck. Eu falei com o dono da fazenda. Isso é um exemplo. O Ron Wood, quando veio uma vez aqui, ficou hospedado lá no litoral de São Paulo, num hotel lá, Jolie. Pô, falar com o dono do hotel me conseguiu fotografia, imagem, comprovando, né, que você está contando a história. O Ron teve em tal lugar, bicho, quando você comprova, mostra a foto, o cara que tá lendo, pô, é verdade. Você sai só dizendo um monte de coisa sem mostrar nada, sem dar data, sem dar referência, sem dar a nota que saiu no jornal, então tudo isso dá maior credibilidade ao trabalho.
É verdade, cara.
Então deu trabalho sim, apesar de eu já ter um arquivo de Stones. Eu, quando eu escrevi o livro, já tinha um arquivo de Stones enorme e das visitas, um arquivo enorme, o que me facilitou muito, por exemplo, na hora de comprar fotografia. Editora, indicando a editora, preciso comprar foto da revista O Cruzeiro, preciso comprar foto da Manchete, preciso comprar foto do Globo, que fotografou os caras desembarcando no porto lá na Praça Mauá. Preciso, então, tudo isso facilitado pelo material que felizmente eu tinha, porque se não tivesse, meu amigo, eu ia ter que... Aí sim, eu ia levar muito mais tempo para escrever o livro.
É, cara, esse teu livro é realmente sensacional, né? Cara, toda vez que eu mostro esse teu livro para alguém, cara, fica todo mundo babando, fala, pô, que trabalho sensacional, cara. Muito legal mesmo.
Me deu alegria.
Tem um outro detalhe aí, cara, que chama a atenção, especialmente da gente aqui, e que acaba ficando como uma curiosidade extra, é a quantidade de imagens e fatos que tem ali e que relacionam de alguma maneira os Stones com o Fluminense, cara. É impressionante.
Ah, tem isso também.
O Mick Jagger chegou a gravar um clipe aí do seu primeiro álbum solo em pleno Salão Nobre do clube.
Exatamente
na época aí, né? Tem uma foto sensacional dele no teu livro subindo a arquibancada do Estádio das Laranjeiras num dia de treino do Fluminense. Né? Sem contar uma outra imagem dele que saiu também na Globo, né? Se não me engano, Jornal Nacional. Ele foi no Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca de 84. Sentou do lado da Neuzinha Brizola e torcia nitidamente pro Fluminense. Pô, isso é uma maravilha, né? Tem foto de comprando a camisa do Fluminense lá na lojinha das Laranjeiras, né, em Copacabana, eu não lembro. Naquela época a gente era o time da moda, né? A famosa máquina.
É, e o Miguel, que também saiu.
É verdade.
Saiu com foto da camisa do Fluminense.
É, pois é, é. Cara. Tem um bootleg famoso aí, né? Com dos Stones, com o Ron Wood, que tá com a camisa do Fluminense. Depois ele virou a casaca, né? Virou o Botafogo, né?
Depois ele virou o Botafogo, é. Foi na casa do Bebeto, ele estracou tudo. Mas é verdade, os Stones foram filmar lá nas Laranjeiras, cara. O Stones, não, o Jagger. E ele não ficou um dia só lá, não. Foram 2 dias de filmagem lá. Eu estive lá rapidamente, dando uma olhada lá. E o clipe que ele fez lá no Salão Nobre do Fluminense, quer dizer, transformou aquele Salão Nobre como se fosse um cassino, né? O filme aquele é um cassino. E ele gravou ali Lucky in Love, o primeiro LP, digamos, propriamente solo dele. E é verdade, aí tem essa relação com o Flu, a gente tinha comentado rapidamente lá no começo, né? Então a galera que não é tricolor vai ficar com inveja nesse sentido aí, porque o Jagger, meu amigo, ele foi lá filmar onde? No Caio Martins não dá, né? Caio Martins não dá, né? Ali na Gávea toda caída também não dá, né?
Também não dá, né, cara? Aquele astral inglês que tem lá, né? Isso tudo aí, cara, o teu livro acabou inspirando até o Gustavo, cara, pra fazer um texto dizendo que eles teriam aí, sem dúvida, uma certa simpatia por deflusão.
Fazendo
a brincadeira, né? Pois é, cara, isso aí, cara, acabou inspirando, isso virou comunidade no Orkut, acabou fazendo um grande sucesso aí, né, entre a torcida espalhada aí pela internet, e no qual ele cita direto aí o teu livro como principal fonte de pesquisa, cara. Você chegou a escutar falar nisso, ouviu esse texto aí, né?
Ouvi, é Emílio que me mostrou, sabia? Pois é, Emílio que viu, que falou pra mim.
Legal,
agora,
cara.
Hoje tem uma camisa do Simpatia Foda Sua, né? Serginho Gustavo. Simpatia Foda Sua tá aqui, né? Com a língua, né, mano?
É isso aí, agora que tomara que o Mick Jagger não esteja acompanhando a fase atual do time, né, cara? Senão ele vai desistir, maluco.
Agora ele tá distraído, os caras estão parados, ele tá distraído.
Beleza, bom, é isso aí, hora de detonarmos mais um bloco de Rolling Stones por aqui. Dessa vez são 3 clássicos aí absolutos: Gimme Shelter, pescado aí do Led Bleed, né, que é de 1969, Sister Morphine, né, que é do Stick Fingers, álbum de 1971, e a Sympathy for the Devil, que o Serginho já comentou aí, inclusive, cuja gravação original rolou lá no vinilzão, né, do Beggar's Banquet, né, que é de 1968, como a gente já comentou aqui anteriormente. Mas que aqui a gente vai detonar numa versão ao vivo e que, aliás, foi executada aqui mesmo em solo brasileiro. É a versão que eles mandaram ver por aqui em 1998, naquele showzaço aí inesquecível da Praça da Apoteose. Essa fase de transição aí dos anos 60 para os anos 70 foi simplesmente matadora para os Rolling Stones, né, Nélio?
É, cara, eu conheço muita gente que adora, sobretudo por causa da presença do Mick Taylor, que é um senhor guitarrista, né? Stones no caso ali no começo dos anos 70, Stick Fingers, Examen Street e tal, eles foram ficando mais uma banda de rock. Eu falo assim para diferenciar da época do Brian Jones ali até o Beggar's Bank, Larry Bleed, ele tocou numa música, eu acho, porque os Stones ali brincavam com outros instrumentos, né? O Brian era um cara que brincava muito com tocava xilofone, tocava saxofone, tocava dulcimer, ele tocou um monte de coisa, cítara, ele inventava. E com a saída dele, a banda se concentrou mais nas guitarras. Muita gente adora o Exile Main Street, eu achei o Exile um álbum sensacional, tá pra sair agora com música inédita.
Pô, maneiro.
E foi uma fase que coincidiu quando os Beatles encerraram ali a carreira em abril de 1970. Aquele epíteto de maior banda de rock do mundo foi que começou a soar aí, a ressoar em todo canto, e eram os Stones aí com sua trupe toda invadindo o mundo com essas músicas todas aí.
Beleza, vamos então curtir essa sonzeira aí. Esse bloco a gente abre com a clássica Jimmy Shelter, segue com a System Muffin e fecha com Sympathy for the Devil, que nós tricolores costumamos chamar aí de Sympathy for the Fusão, é claro. Uhum. Manda bala aí.
don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. The scream of the ambulance is sounding in my ear. Tell me, Sister Mowgli, how long have I been lying here? In this place, why does the doctor have no face? Oh, I can't crawl across the floor. I'm trying to we'll be right back.
made damn sure for the pilot. I watched his hands, see how this made. Anastasia screamed in vain. Our old tank fell to the right, and the blood screamed rage and a violent sting. And it's him too. Oh, you mother. Boy, I'm loving you.
Beleza, essa aí então foi a Sympathy for the Devil, versão sensacional aí. Aliás, essa música tem uma ligação forte com o Brasil, com a Bahia, né, o Nery? Conta um pouco pra gente essa história aí.
Quando o Jagger esteve aqui a primeira vez, em janeiro de 68, com a Marianne Faithfull, encontrou um casal de turistas norte-americanos lá no Copacabana Palace, na terra do Atlântico, e os caras falaram muito da Bahia. Como ele era um cara muito interessado, é até hoje, o Jagger é um cara muito interessado na cultura de cada lugar e tal, então ele queria saber daquela música afro-brasileira, ele queria se inteirar do candomblé, queria ver aquelas lavagens do Bonfim, por acaso ia acontecer naquele período, então eles foram para lá. E assistiram essas coisas, conviveram com batuques de samba de roda lá na praia onde eles ficaram. E essa influência toda foi que resultou na batida lá do Sympathy for the Devil. No começo a música nem era assim, mas ela foi se transformando numa coisa que para nós não é. Quer dizer, no caso, pra gente aquilo não é um samba, mas pro Jagger é. Pra ele aquilo ali tem toda a influência, tem toda a característica de dessa coisa do samba brasileiro. Dessa passagem dele, obviamente, pela Bahia. Ele passou pela Bahia em janeiro de 68. E essa música foi gravada ao longo do ano de 68 e saiu no disco no final do ano, que é o Beggar's Banquet.
Foi interessante, né, cara? Muito legal.
Bom, minha gente, chegou a hora da gente detonar por aqui as nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou mandar aqui pro ar não uma dica, mas duas, que são as seguintes. Primeiro, o álbum Rolling Stones para bebês. Foi lançado aí no ano passado pela Coqueiro Verde Records, trazendo grande sucesso aí dos Stones em versões instrumentais e com um arranjo super especial, bem suave, que é pra embalar aí o sono dos bebês. Pois é, cara, essa coleção aí são várias opções de banda, você imagina aí, cara, tem Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits, Elvis Presley, toda uma gama aí de bandas e artistas de rock and roll, pra já começar a fazer a cabeça da nova geração já desde bem cedo.
E o mais legal ainda é o caráter filantrópico aí desses lançamentos, né, Serginho?
Pois é, cara, bem lembrado aí, nesse álbum específico dos Stones, a capa tem desenhos feitos por pacientes do INCA, é o Instituto Nacional do Câncer, e parte das vendagens aí será revertida em doações para projetos aí da ações voluntárias lá do próprio INCA. Muito bacana, hein, cara, que isso aí beneficia diretamente aí centenas de pacientes que são atendidos por essa instituição de saúde aí, que é super importante, é referência aí no tratamento de câncer no Brasil. E a outra dica que eu queria passar é a seguinte, cara, essa tem a ver com a criançada também. Eu queria falar do novo livro aí que foi lançado esses dias pelo ator, músico e, claro, o grande tricolor Evandro Mesquita. O livro se chama Meu Pequeno Tricolor. Foi lançado aí pela editora Belas Letras e traz a história do próprio Evandro quando ele se tornou tricolor lá bem criança, numa linguagem infantil, toda direcionada aí para as crianças. E ele diz que na infância, cara, a vida dele era toda em preto e branco. Até que um dia o Evandro foi ao Maracanã e pôde vislumbrar aquele espetáculo inigualável, né, cara, que é proporcionado pela cultura do fusão, com as bandeiras, as camisas, as faixas, aquela fumaça colorida, tudo nas três cores que traduzem tradição. E a partir desse dia, cara, que a sua vida teria mudado para sempre, foi quando ele descobriu a paixão pelo Fluminense. Muito legal, fica essas duas dicas aí, que valem principalmente aí pra molecada.
É, legal, Serginho. Tu mandou aí duas dicas pro ar e eu vou fazer o seguinte, então. Vou mandar logo três dicas aqui hoje de uma vez. É um autêntico pacotaço aí de dicas da semana, né? A primeira delas é um site que foi pro ar recentemente e que é super maneiro aí, o site das Flunáticas, o www.flunáticas.com.br, mantido aí apenas por mulheres, por torcedoras do Fluminense. A apresentação gráfica do projeto é nota 10, o site tem ótima navegabilidade e os textos postados por lá são excelentes, assinados aí pela Letícia Mello, pela Cláudia Barros e pela Aline Rodrigues, entre outras aí, que são algumas das meninas que formam o timaço lá das Flunáticas, né? Elas fazem questão de frisar que não são uma torcida organizada, enfim, que simplesmente desistiram aí de só reclamar nas arquibancadas e resolveram então criar um espaço virtual para poderem ter voz. E mandaram aí super bem, pois realmente o site mata pau. Uma segunda dica que eu queria passar também tem a ver com o Fluminense e é o seguinte: o nosso amigo João Marcelo Garcês, que é quem assina lá o blog do Torcedor do Flusão no Globoesporte.com, está lançando um novo livro de crônicas que se chama Libertadores 2008, o ano em que a magia tricolor encantou o mundo. O lançamento, aliás, vai rolar no próximo dia 13 de outubro, entre 19 e 22 horas, numa noite de autógrafos que vai rolar ali na livraria Unibanco Arteplex, na Praia de Botafogo, número 316. A gente aproveita, claro, para parabenizar aí o João Marcelo e mandar um grande abraço aqui para ele, que inclusive gravou um Rock Flu com a gente no ano retrasado. Muito legal, né? Um livro imperdível para a gente poder reviver aí todas aquelas emoções fantásticas vividas por todos nós, né, durante a disputa da Libertadores no ano passado. Bom, e como hoje eu estou animado aqui, eu tenho então uma terceira dica, que é a revista Poeirazine, lá do Bento Araújo, de São Paulo, e que na sua edição mais recente traz uma matéria muito bacana aí sobre o Budgie, banda clássica aí do rock dos anos 70 e que recentemente voltou ativa, enfim, tendo suas origens lá no País de Gales. Isso sem falar em muitas outras informações, inclusive sobre o rock nacional. Nessa edição particularmente rola um texto muito legal aí sobre uma das bandas que foram pioneiras do rock no Brasil e que é praticamente desconhecida do grande público, enfim, a Liverpool, que era lá de Porto Alegre. A Poeirazine é sempre uma outra dica certeira. Aliás, Nélio, você é um dos colaboradores lá da Poeirazine e está sempre assinando textos por lá justamente sobre rock nacional, né, cara?
É, tem uma coluna lá chamada Arquivo Verde Amarelo. Esse Emílio Pacheco escreveu sobre o Liverpool. Ele é gaúcho, então como eu estava ocupado com outro livro meu, várias coisas, falei com o Bento: Bento, pô, vou te botar o cara aí na linha para escrever. Que aí me dá espaço para minhas pesquisas também, né? Mas eu tenho até que fazer um texto novo para o próximo número da Poeira. É verdade.
Bom, a gente falou aí sobre rock nacional, né? E o livro mais novo aqui do Nelly, que acaba de sair do forno, fala justamente disso, né? Desse universo aí, principalmente fala de bandas perdidas aí do nosso rock, né, Nelly?
É, o... observando a literatura musical brasileira, que tem, infelizmente, crescido nos últimos anos, observa que tem livros sobre bossa nova, livros sobre escola de samba, sobre samba, livros sobre o rock dos anos 80, até sobre a Jovem Guarda tem. Mas existe um universo muito grande do rock brasileiro nos anos 60 e 70 que nunca chegou ao livro, que nunca foi contado, que as pessoas não conhecem as histórias de muitas bandas, às vezes até gravações. E existem gravações maravilhosas que por acaso não chegaram lá. Tem gravação inferior que chegou lá. Tem gravação tão boa, quer dizer, músicas e obra tão bem feita que, sei lá, deu azar e não chegou lá. Então esse livro que eu estou lançando, Histórias Perdidas do Rock Brasileiro, volume 1, ele focaliza, centraliza ali a pesquisa em algumas bandas obscuras do Rio de Janeiro, e que me deram muito prazer de contar essas histórias, né, histórias dessas bandas, como Red Snakes, uma banda que era a banda mais importante lá da região do Grajaú, da Tijuca, aqui na Zona Sul, quem mandava era Bubbles e Analfabetos. É, o Karma, que foi do Jorge Amiden, deixou um disco maravilhoso gravado. O Jorge Amiden fundou o Terço, uma banda mais conhecida, né? Então, lembrando do Terço, do primeiro disco do Terço, está lá o Jorge Amiden. Então tem a história do Karma, dessa segunda banda dele. Tem histórias de bandas realmente obscuras, mas interessantes, como o Fai, que gravou com o Zé Rodrigues o Casa no Campo, né? O primeiro sucesso dele. Então eu reuni algumas histórias de algumas bandas, basicamente todo do Rio de Janeiro, um universo que eu conheço bem mais e tal, e assisti algumas bandas, e algumas entrevistas reunidas com gente que foi do Moto Mil, que foi do Soma e que foi dos Mutantes, né? O Luciano Alves, tecladista, a última fase dos Mutantes, que começou, que gravou até com eles alguma coisa lá em Milão. Então tem essa revelação de alguns fatos curiosos, coisas realmente nunca contadas antes. Esse é Histórias Perdidas do Rock Brasileiro, volume 1. Quer dizer, pretendo chegar no volume 2, volume 3, por aí vai, quem sabe.
Pô, legal demais, cara. Isso aí, na verdade, que você faz, cara, é quase um jornalismo investigativo em prol do rock and roll, cara. Com certeza já fica sendo aí mais uma dica da semana aqui pros ouvintes. Bom, mas falando sobre o que vai rolar no próximo bloco, é uma surpresa, cara. A gente vai detonar por aqui somente covers de música dos Stones gravadas por outros artistas. E os Stones sempre foram uma das bandas mais coverizadas do planeta, né? Várias de suas composições possuem dezenas, se não centenas de versões espalhadas pelos quatro cantos do globo. E a gente escolheu algumas para montar esse bloco bem diferente. E logo de cara vai rolar uma homenagem do The Who com Under My Thumb.
Beleza. Em 67, o Keith Richards e o Mick Jagger foram presos por porte de droga, colocado ali na cadeia durante 2-3 dias e tal, enquanto o advogado tentava entrar com uma ação, aquela coisa toda, tentar fiança e tudo. E eles, enquanto eles estavam presos, envolvidos com esse problema, o The Who, o Pete Townsend, que era amigo deles e tal, enfim, a banda resolveu gravar 2 canções rapidamente dos Stones, Under My Thumb e Last Time, se não me engano, colocaram no compacto, produziram esse compacto às pressas e jogaram no mercado com a declaração de que enquanto os Stones estivessem presos, eles seguiriam ajudando a banda e chamando a atenção do público, lançando as canções dos Stones. Então foi isso que aconteceu, quer dizer, o Who fez isso porque os Stones estavam presos, o que eu achei maravilhoso.
Com certeza. Bom, e a gente fecha esse bloco diferente por aqui com mais 2 covers que são caprichadas. A Miss You, em versão detonada aí pela banda carioca Like a Rolling Stone, que, como o próprio nome já entrega, enfim, é especializada justamente nisso, né, em covers aí dos Rolling Stones. E It's Only Rock and Roll by Madame Rita Lee, a musa eterna do rock nacional. 2 versões aí também muito legais.
Cara, hoje por acaso eu estive com o Pedro Branco, cantor da banda Like Rolling Stone. E domingo, ontem, vi um show deles. E eles tocaram mesmo. Muito boa a versão deles. Muito boa. Então acho que vai ser legal. E é legal saber que no Brasil também fizeram cover de Stones, né? Como a Rita Lee, que vai ser tocada aqui. Ela fez até uma versão, se não me engano, acústica. Com violão e tal, numa época que sei lá, ela estava meio separada do marido, então ela se meteu a fazer um boss and roll, aí eu gosto. É acústico e só lembrar que Rock'n'Roll é uma das músicas desse período da Rita. Legal, muito bacana esse bloco.
Legal. Bom, vamos lá então jogar isso pro ar. Nery, meu camarada, hora de castigar esse teu gogó de novo, cara. Manda bala aí, chama mais esse bloco aqui pra gente.
Bom, vamos lá, gente. Vocês agora vão ouvir covers dos Stones feitos pelo The Who, Under My Thumb, pela banda Like a Rolling Stone. Vocês vão ouvir um Míssil, que é uma banda aqui do Rio de Janeiro. E finalmente com Rita Lee, a vovó roqueira do rock, que só não é rock and roll.
She talks when she's spoken to. waiting on your call when the phone rings. It's just some friend of mine to say, hey, what's the matter, man? We're gonna come around that trail with some Puerto Rican girls that I just died to meet you. We got freakers and wine. Hey, let's go fool around like we used to. People think I'm crazy, stumbling on my feet, shuffling through the street. Chicka-chicka-chicka-chicka-chicka-chicka. When we're mad, oh boy, such a might say, I say to myself,
Boston Road, but I like it. Yes, I do. Yes, I can. It's only
A gente, nesse bloco aí inusitado aí rolaram The Who, Like a Rolling Stone, a banda carioca aqui de cover dos Stones. Aproveitar e mandar um abração aí pro batera, o Márcio Gato. E fechando aí, nossa primeira dama do rock'n'roll, Rita Lee, detonando essa faixa absolutamente clássica do repertório dos Stones, a It's Only Rock'n'Roll. Aliás, o álbum no qual ela se originou, enfim, um homônimo It's Only Rock'n'Roll de 74, foi o último registro que contou com o guitarrista Mick Taylor. Esse que havia substituído aí o Brian Jones. Aliás, esse álbum marca também o início da participação do próprio Ron Wood, que está na banda aí até hoje como segundo guitarrista. E a gente queria saber, né, na tua opinião, cara, qual foi a contribuição do Mick Taylor pro som dos Stones ali no começo dos 70? E também as diferenças entre ele e os outros guitarristas que passaram pela banda, principalmente em relação ao estilo do Ron Wood, cara. Você teria alguma preferência, por exemplo?
Na verdade, eu tenho sim. Eu preferia o Brian Jones. Eu comecei a ouvir Stones lá atrás, que o Brian não era só guitarrista. Ele podia não ser tão bom quanto o Mick Taylor, por exemplo, mas ele era mais músico no sentido de que podia contribuir com outros instrumentos, como ele fez, tocando cítara, por exemplo, nos Stones. Tá? Então, nesse aspecto, mais completo. Agora, quando você pensa só em guitarra, o Mick Taylor é um cara que tem um fraseado melodioso, bonito. Ele embelezou o som dos Stones, ali, falando em termos de guitarra. Agora, quem tá lá é o Ron Wood, quer dizer, e aí? Aí eu vou dizer, não, pô, podia ser o Mick Taylor. Não é, é o Ron Wood. O Ron Wood não é ruim, muita gente torce um pouco o nariz pra ele. Ele é um cara que casou muito bem com o Keith Richards. Muito bom. Ele pode não ser um solista como era o Mick Taylor, quer dizer, que tem essa melodia toda que o Mick Taylor tinha, mas ele é um cara muito bom como guitarrista. Ele varia muito, ele usa ele usa uma série de guitarras diferentes. Acho que ele contribui também, ele enche muito o som dos Stones, na verdade. Então cada um tem seu jeito, cada um contribui de uma maneira, um pode ser um pouco melhor do que o outro, mas quando eu falo do conjunto, quer dizer, eu estou ouvindo Stones, né? Eu não estou ouvindo um cara do Stones tocando, o conjunto. Então no conjunto, o que existe hoje é o que está aí, o que está aí é bom.
Beleza. Ô Nélio, como é que você avalia os anos 70 para os Stones de modo geral, cara? Eu queria que você comentasse pra gente, comparando o modo como começou, né, os anos 70 e como terminou a década, em relação principalmente ao que foram ali os Stones nos anos 60. O que tu acha?
Eu acho que os Stones se tornaram uma banda muito mais de guitarra nos anos 70, como eu tinha falado, mas no início da década de 70. E continuaram liderando ali, sendo uma grande banda, e fizeram trabalhos geniais, quer dizer, variando. Eles buscaram uma sonoridade preta, como nos primeiros anos ali, blues, black and blues, mas diferente. Black and Blue, por exemplo, é um disco preto, mas com alma latina e com alma um pouco africana. Quer dizer, tem um pouco de soul e tem um pouco de latino aquele disco. Então o que eu acho curioso é que eles continuaram usando na década de 70. Eles não ficaram acomodados, eles não pararam no tempo. Então eles continuaram na década de 70 ser uma banda ousada, uma banda criativa, uma banda que renovava esse som e não ficava se repetindo sempre, ou se procurando sempre manter a mesma forma. Então eu vejo os anos 70 dos Stones assim.
Bom, já que estamos falando aqui sobre os anos 70, o bloco a seguir vai trazer faixas justamente desse período da história estoniana. Vamos abrir com Four Way Eyes, pescada do Sam Gills, álbum de 78. Seguimos com Winter, que é do super aclamado aí Goat's Head Soup, que é de 73. E vamos fechar com Sweet Virginia, uma das minhas favoritas aí particularmente, do Exile on Main Street, um dos mais cultuados aí dos Stones, e que é do ano anterior, de 72. Aliás, né, não sei se essa é uma pergunta difícil, cara, ou se é daquelas impossível pra gente responder, mas diz aí, qual é teu álbum favorito dos Stones, cara, considerando apenas a década de 70?
Década de 70, provavelmente, pô, Stick Fingers, né, de 71, né, aí não tem, sim, senão seria o Goat's Head Soup.
É, falando em predileto aí, né, ele tá saindo aí uma edição quádrupla do Get As As Out, né, cara? Um DVD, o diabo.
Caixa. Tá saindo uma caixa. A minha já vai, será encomendada rapidamente, mas eu quero a de vinil. São três vinis e vem com CD junto. A do vinil vem com CD também.
É.
Três vinis, um livro. É um livro com fotografias do Ethan Brussel. E que beleza, né? Só posso dizer isso. Que maravilha. Mas é isso aí, gente. Vem cá, você, e o disco favorito de vocês da década de 70?
É, eu fico com Exile Main Street.
Tá bom.
É, eu acho que eu vou do. Eu acho que eu fico com Goat's Head Soup, cara. Aí fica um pra cada um pra não ter briga.
Pronto.
Beleza, vamos jogar mais um som dos Stones aqui pro ar então, conforme o Serginho já anunciou, mas eu dou um reforço por aqui. Vai rolar Faraway Eyes, Winter e Sweet Virginia. Maravilha, só na caixa.
I had an arrangement to meet heart of Jesus, located somewhere in Los Angeles, California. And next week they'd say my prayer on the radio, and all my dreams would come true. So I did. Next week, I got a prayer for the girl. Well, you know what kind of eyes she got.
baby, now sometimes I wanna keep you warm, and sometimes I wanna wrap my cord around you, sometimes I wanna burn a candle for you, sometimes I wanna wrap my cord around you, Lord, sometimes I wanna burn a candle for you, so I wanna keep you. Bye.
Pessoal, chegou a hora de anunciarmos por aqui que ficou felizado, que faturou o brinde aí do programa anterior. CD de estreia aí da carreira solo do guitarrista Sérgio Rocha, chamado Parece que o Tempo Não Passou, ele que foi o nosso convidado aqui no último Rock Flu. E a gente queria saber qual foi a musa de Woodstock que o grande Serguei, o divino do rock nacional, que é como ele gosta de ser chamado, acabou pegando. E a gente queria saber também para que time torce aí o nosso herói, o nosso ador do rock do Piriquim. A resposta clara era Janis Joplin, né, para a primeira pergunta, e o Fusão para a segunda, né? Pois é, comprovando aí mais uma vez essa dobradinha que é campeã, Fusão e Rock and Roll, o Serguei é mais um roqueiro aí de carteirinha, que é tricolor de coração. E o primeiro e-mail que a gente recebeu com a resposta correta foi do Andrei Gonçalves, morador da cidade de Cordeiro, lá no interior do estado, e que a gente sabe que é um grande reduto aí da torcida tricolor. Parabéns então aí ao Andrei, que essa altura já está lá curtindo o CD do Serjão. E aí a gente agradece aí mais uma vez aí pelo a gentileza do Serjão em ceder esse CD pra gente aí.
Bom, legal. Bom, minha gente, já falamos muito aqui hoje sobre os anos 60 e 70 e agora vamos adiantar um pouco o calendário aí, né, para comentar sobre os Rolling Stones nos anos 80 e em diante. A banda segue até os dias de hoje em atividade, enfim, como todo mundo sabe, mas já sem aquele pique do início da carreira, como era de se esperar, claro, considerando aí, inclusive, a faixa etária dos músicos. Esse período, enfim, a partir dos anos 80, marca a saída de Bill Wyman, que era um dos membros fundadores da banda, tendo sido substituído aí pelo competente, mais discreto, Daryl Jones. Aliás, Onelli, você vê diferenças aí entre os dois a ponto de interferir na qualidade do som da banda, ou não?
Não, pode interferir não, mas o Daryl Jones não é substituto dele. O Daryl Jones não é um Stone. O Daryl Jones é um músico que acompanha a banda como os outros, tecladista, etc. Ele não é um Rolling Stone. Quer dizer, o Bill saiu, o Rolling Stone só tem quatro caras agora. Agora, o Bill era o Bill, né? É, ele saiu e você está acostumado com aquele baixo dele, bacana, criativo e tal. O cara que entrou é super competente e tal, mas na hora de olhar no palco você está olhando, está sentindo falta de alguém ali. Eu sinto falta. Imagina se vocês são fãs de alguém, de uma banda, há sei lá, 30 anos. Aí vão ver essa banda, puta, não tem o cara, tem um outro ali, pô, vai sente falta.
Tá faltando alguma coisa, né, cara?
É. Eu sinto falta sim. Agora, a década de 80 foi uma década complicada para os Stones. Jagger se meteu a fazer a carreira solo dele em 84, gravar aquele primeiro disco dele, veio filmar aqui. Aquilo já aborreceu um pouco Keith Richards, mas foi um período muito conturbado porque os Stones não estavam numa situação, segundo declarações meio sutis do Jagger, numa fase muito boa, não. Não digo musicalmente, mas era problema de droga, né? O Keith continuava tochado na heroína, tochado em drogas, e pior, o Charlie Watts, que nunca teve envolvimento com drogas, se viciou em heroína, quer dizer, depois de tantos anos ali convivendo com aqueles caras, só nos anos 80, em meados dos anos 80, ele se meteu com heroína. Uma coisa que na época ninguém sabia, porque do Charlie ninguém falava nada. E pro Charlie foi muito ruim, ele começou a ter problemas com a mulher dele, com os Stones, então as gravações do Dory Burke não rolaram legal. Não foi uma coisa tranquila, foi uma coisa difícil, complicada, e por isso que depois do Dory Burke, os Stones não voltaram a fazer por nele. O Jagger foi lançar o segundo álbum solo dele, o Keith Richards ficou muito chateado com isso, aí teve que formar o Expensive Finals, e a briga se tornou uma briga pública. E é como se os Stones tivessem terminado, uma coisa complicada. Então foi uma década, a partir da segunda metade, dos 80, foi uma década muito difícil. Em compensação, eles chegaram a um acordo e voltaram a se reunir no, já mais para o final da década. Em 89, eles entraram em turnê de novo. Eles foram fazer uma das maiores turnês que eles já tinham. Até aquele momento, acho que foi a maior turnê que eles fizeram em 89. Mas depois de toda uma confusão dos anos 80. Então, quando o Sérgio, acho que foi você que falou que eles, que a idade, etc., já não estava legal, tudo bem, isso vale mais para agora, para os anos 2000. Porque para os anos 80 foi quando eles começaram a fazer turnês cada vez maiores, cara. Aquela que passou pelo Brasil a primeira vez, em 95, bateram todos os recordes de financeiro, bateram o U2, por exemplo, que é uma banda muito mais nova. E turnês de mais de um ano, são 130 e tantos shows por ano, com a idade que eles tinham, com Charlie Watts, cabelo branquinho e tal, e sentando a ripa naquela bateria. Tudo bem, hoje em dia realmente fazer isso, pô, é um sacrifício violento. A idade pesa, não tem jeito. Mas na década de 80, naquele final, quando eles voltaram aos palcos aqui, o negócio foi violento. Foram turnês muito grandiosos. E fizeram esses shows monumentais que encheram no mundo todo.
Aliás, Onélio, qual seria aí o segredo da longevidade da banda, na sua opinião? Será que esses caras descobriram aí a fonte da juventude? Só pode ser, né, cara?
É, eu acho que descobriram sim, sabe por quê? Quer dizer, tem várias coisas. Primeiro, é a primeira vez na história do rock que uma banda do calibre dos Stones passa de 40 anos de existência, concorda? Tudo é a primeira vez.
É, pode crer, verdade.
É a primeira vez. Cita outra que tem esse tempo todo na estrada, igual a dia aqui no Rio, no Brasil, fala muito do Renato e seus Blue Caps. Ah, que a banda começou no final dos anos 60. Mas falando nível mundial, de você fazer grandes torneios e show e tal, cara, o The Who parou um tempão. Tempo, aí para, volta. O Kinks, que ficou muito tempo, parou, então não tem ninguém. É a primeira vez na vida que uma grande banda chega na cidade. Então até para eles isso é novidade. Depois, o Keith Richards adora tocar. O Charlie Watts disse que tocar bateria dentro de casa não tem sentido. Então, meu amigo, o cara é músico. Vive disso, gosta disso, tem saúde para tocar. Vai parar por quê? Porque a gente, o jornalista, o cara acha que o cara é velho, que ele tem que parar.
É por aí mesmo, cara.
Que arquiteto? O Niemeyer tá aí, bicho. O Niemeyer tá fazendo os desenhos de arquitetura dele. Vai parar por quê? Ele é velho, se ele tem saúde, consegue desenhar, pensar, raciocinar e tem prazer em trabalhar, por que ele vai parar? Então a história é essa, quanto a saúde permitir, cara, os caras adorarem a música, apesar dos problemas entre Nick e Keith, e superando isso, como tem superado, acho que a banda continua. Pode não fazer uma turnê, porra, gigantesca, né? Mas continuar fazendo shows, acho que sim.
É. Bom, vamos lá então conferir um apanhado aí com a produção dos Stones a partir dos anos 80. E a faixa que vai abrir esse bloco é Worried About You, pescada do ótimo Tattoo You, que é de 81, que aliás foi um dos álbuns dos Stones que teve um dos maiores resultados comerciais de todos os tempos, né, Nelly? Vendeu horror, inclusive aqui pelo Brasil, né?
Um grande disco. Cara, eu fui DJ numa festa de lançamento desse disco.
Pô, interessante.
DJ de Stones por uma noite.
Porra, bacana, hein?
É.
Legal, bom. E na sequência vai rolar então Almost Here You Sigh, faixa que faz parte aí do Steel Wheels, de 1989, encerrando aqui esse bloco com Saint of Me, pescada do Bridges to Babylon, o penúltimo álbum de estúdio dos Stones, lançado em 1997, que também teve aí um bom resultado em termos de vendagens, né, Nery?
Teve, que esses discos são bons discos. Eu realmente não tenho Steel Wheels, não. Tem coisas muito boas e tal. Bridges to Babylon também tem. Eu acho que eles conseguiram fazer bons discos.
Bom, Nery, vamos lá, cara. A gente promete que essa vai ser a última vez que a gente vai explorar por aqui hoje, meu camarada. Manda esse bloco aí, derradeira aí pro ar. Vai lá.
Atenção. Bom, agora no próximo bloco a gente vai ouvir Worried About You, do Tattoo You, Almost Here You Sigh, do Steel Wheels, e Scent of Me, finalmente, do Bridges to Babylon. Manda bala.
Don't you? till you cry. On every crowded street, all the places we would meet. What'll I do without you? To say the life goes on. I'm feeling sorry for myself. Turned on all the charm. You had a cold look in your eyes. And I feel your tongue on mine. Silky smooth like mine. I'm living with these memories.
Oh,
Bom, minha gente, infelizmente estamos chegando aí ao final de mais essa edição aqui do Rock Flu, essa edição especial na qual podemos homenagear aí uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos, os grandiosos Rolling Stones. Mas antes de puxar a saideira por aqui, enfim, que é de praxe, a gente queria, claro, já agradecer muito ao escritor e pesquisador musical Nélio Rodrigues, que esteve conosco aqui hoje como convidado super especial, ele que é um especialista aí no tema. Aliás, diga-se de passagem, especialista não apenas de Rolling Stones, enfim. Mas o Nélio é um autêntico craque aí quando se trata de todo e qualquer assunto ligado ao rock and roll de modo geral. Nélio, foi uma grande satisfação para nós te receber aqui hoje, cara. Somos teus fãs aí de longa data, como aliás a gente já disse no início do programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e parabéns aí pelos teus livros, pelos teus textos, pelas pesquisas aí que tu faz, remexendo fundo aí a história do rock and roll. O papo aqui hoje foi sensacional, cara, devidamente regado aí ao som dos Rolling Stones. E claro que é impossível resumir toda a carreira desses caras num único programa, enfim. Mas qualquer hora dessas a gente combina aí de repente um volume 2 por aqui. Tá falado, meu irmão?
Foi legal. Eu, na verdade, só tenho a agradecer a vocês aí pelas palavras tudo e pela alegria de estar participando do Rock Flu. E eu me lembro, você falou craque aí. Craque, na verdade, foram jogadores que eu vi jogar lá no passado. Altair, pra mim, foi um craque, por exemplo. Tá bom? Esse é craque. Mas obrigado. Eu, pô, adorei estar conversando com vocês esse tempo todo. Acho que daria pra ficar aqui a gente falando de rock, de música, de stories. Muito tempo. Valeu.
Legal.
Bom, minha gente, a saideira hoje por aqui é uma versão avassaladora de Midnight Rambler, uma das minhas faixas preferidas aí do repertório dos Stones, diga-se de passagem, e principalmente sendo ao vivo, que aliás é o caso por aqui. Vamos aí tocar uma versão que foi pescada de um show dos Stones em Bruxelas, na Bélgica, do ano de 73, e que é um absurdo. Vocês vão poder conferir essa versão de Midnight Rambler, que é espetacular, né não, Nelly?
Eu acho maravilhosa. Escolheram muito bem. Pô, ao vivo Stones é quase que a banda. E o seu Jagger é quase que o performer. Não fosse o Michael Jackson, né? Teríamos só o Mickey como grande performer na realidade. E a banda ao vivo, ela tem uma energia, sei lá, cara, é difícil. Eu gosto de Stones e tal, mas não é só por gostar, não. Qualquer pessoa que for ver um show de Stones vai ver o quanto de energia aquela banda tem. Parece uma usina sonora. Você tá ali vendo no palco, né, 50 anos, 60 anos, uma verdadeira usina sonora se apresentando ali diante de você e descarregando só pedrada de alto nível. E o Jagger não para, né? Ainda não para.
Cara, e enquanto rolava aí esse último bloco, você tava comentando em off aqui com a gente que assistiu a todos os shows que os Stones fizeram aqui pelo Brasil, né? Diz aí, cara, qual deles foi o que mais te marcou?
Bom, o primeiro é o primeiro, né? Qual o primeiro sutiã, né? Primeira vez que você vê o Stone com a cara tocando ali, debaixo de uma chuva federal, mas é o primeiro show. É o primeiro, é marcante por ser o primeiro. Mas eu gostei muito do segundo show em São Paulo. Na primeira passagem dos Stones ao Brasil, o segundo show de São Paulo foi muito bom. Eu achei melhor que os do Maracanã. Talvez por causa do setlist. A mudança de uma ou duas músicas que me agradavam mais. Depois, a segunda vez, tanto o show da Apoteose quanto o show de São Paulo foram também muito bons. Da Apoteose foi genial, maravilhoso. Talvez um dos melhores até. Esse. Agora, em São Paulo, eles tocaram Sympathy, eles tocaram System of a Down, que não tocaram no Rio. Eu adoro System of a Down. Então, é difícil dizer assim,
é? É difícil.
Eu só consigo dizer que, por incrível que pareça, os do Maracanã me agradaram menos. E o da praia, porque o da praia teve um problema. Como o da praia foi de graça, então tinha gente lá que nunca ouviu falar de Stones, tinha gente que adora Ivete Sangalo, gente que adora Cláudia Leite, não sabe nem quem é Charlie Watts, nem nada disso. Mas era de graça, estava ali, né? Então, o que bagunça é essa que tá aqui na praia? Fica pra lá ver. Então me foi uma plateia, cara, misturada, que reuniu fã dessa galera, Ivete Sangalo, Cher Cruz e funk, não sei quem. Claro, os fãs estavam lá, mas, pô, então acho que o grande problema do último show foi a plateia, essa misturança toda, que não era uma plateia dos Stones exclusiva. E ainda botaram os VIPs lá no cercado, lá grandão, enorme.
Pois é, rapaz.
Estavam lá só pra aparecer, cara, batendo fotinho, lá, mostrando, conversando, não tava nem aí pro show do Stones. Então o problema da praia de Copacabana foi esse.
Então é isso aí.
Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui com Midnight Rambler ao vivo. E daqui a duas semanas estamos de volta aqui pelas ondas da Rádio TC, a Rádio da Torcida Tricolor, com mais um Rock Tour novinho em folha. Eu deixo aí um abração aí pro Nery, outro pro Gustavo. E saudações tricolores aí, minha gente.
Beleza, Serginho. Valeu, Nery. Abraço aí, cara. Obrigadão.
Olha, brigadão pra vocês. Legal, adorei aqui. Valeu.
Valeu. Bacana. Valeu, Nery. Abraço.
Tchau, pessoal.
Oh, baby.
Very quick, aren't they? I'm not afraid of the dark. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.